Muito bom dia. Declaro aberta esta nossa cerimónia. Dou as boas-vindas a todos os presentes, que agradeço esta participação tão maciça num acontecimento que é muito importante para o nosso Parlamento. E vou dar a palavra à Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e também Presidente do Júri, Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já o Sr. Presidente da Assembleia da República, os senhores ministros e restantes membros do Governo aqui presentes, os senhores e senhoras e a senhora vice-presidente da Assembleia da República, as senhoras e senhores presidentes dos grupos parlamentares e os seus representantes, o Sr. Procurador-Geral da República, a senhora Provedora de Justiça Adjunta, caros colegas membros do júri, senhoras e senhores deputados, distintos galardoados, mais convidados. Excelências, estamos hoje aqui reunidos para celebrar e, sobretudo, honrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, declaração esta que nos convoca, enquanto cidadãos, a um melhor relacionamento entre povos e nos desafia, enquanto legisladores, a traduzir em leis aqueles princípios orientadores. Apesar do longo trajeto que os direitos humanos já percorreram, não podemos ficar indiferentes à incapacidade da comunidade internacional em assegurar a sua efetiva proteção. E não podemos ficar indiferentes às violações a que vamos assistindo. Cumpre hoje aqui lembrar que, com o nascimento de uma criança, nasce uma pessoa. Uma pessoa que, antes de ser qualquer coisa, é uma pessoa. Ou seja, depois poderá ser branca, negra, asiática, americana, europeia ou africana. Depois poderá chamar-se António, Maria ou ter outro nome qualquer. Depois pode ser portuguesa, marroquina, brasileira, palestiniana, israelita ou de qualquer outra nacionalidade. Depois pode ter fragilidades na sua evolução cognitiva ou pode ser sobredotado. Pode ter dificuldades motoras ou ser atleta olímpico. Pode tornar-se uma pessoa independente ou dependente. Mas é para aquela pessoa pura, limpa, de rótulos e caracterizações posteriores que os direitos humanos nasceram. E é nesta universalidade que reside o verdadeiro humanismo, a verdadeira essência dos direitos humanos. Não há pessoa que nasça que seja menos pessoa em razão do lugar, da cor ou da religião, variáveis que nem escolheu, nem tem qualquer hipótese de escolher. Cabe aos homens e mulheres perceberem que a luta pelos direitos humanos se destina a toda e a qualquer pessoa. E o mundo hoje parece querer passar a mensagem que há pessoas mais pessoas por serem determinada nacionalidade ou terem determinadas características e há pessoas menos pessoas por terem escolhido uma determinada nacionalidade ou não terem aquelas características. A desumanização, a intolerância e as mais diversas formas de violência têm invadido as nossas sociedades, muitas vezes reagem a estas realidades com inesperada indiferença. Por isso a importância de destacar quem pela sua ação e intervenção as contraria, fazendo-nos acreditar que não há fatalidades, que é possível fazer, fazendo a diferença. Este é o espírito que levou no ano de 1998, a quando a comemoração dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a que a Assembleia da República instituísse o dia 10 de dezembro como o Dia Nacional dos Direitos Humanos e atribuísse anualmente o Prémio dos Direitos Humanos. Trata-se de um sinal de reconhecimento àqueles que dedicam as suas vidas, o seu tempo e, principalmente, o seu amor aos que precisam de ganhar esperança ou àqueles que precisam de a reconquistar. Por tudo isto, mereceram de Vossa Excelência, Sr. Presidente, a aceitação da proposta do júri e o justo reconhecimento das suas relevantes atividades. Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, ilustres convidados, o júri do Prémio dos Direitos Humanos, constituído na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e que integrou os senhores deputados e senhoras deputadas, o Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega, a Sra. Deputada Isabel Alves Moreira, hoje aqui representada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Paulo Moacho, do Livre, o Sr. Deputado João Pinho, a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, o Sr. Deputado João Pinho de Almeida, do CDS-PP, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, e o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, e eu própria, como Presidente, deliberou por unanimidade propor a atribuição do Prémio de Direitos Humanos 2025 ex aequo a a Mariana Vanzeler, jornalista, e a AMA, Associação de Atividade Motora Adaptada. Mariana Vanzeler nasceu em Cascais a 7 de maio. Estudou Relações Internacionais na Universidade de Lusíada, em Lisboa, e tornou-se jornalista, tendo estagiado na SIC. Fez o mestrado em jornalismo na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos da América, e é atualmente jornalista no National Geographic Channel. O seu percurso adquire uma dimensão internacional na área dos direitos humanos. Autora de investigações jornalísticas sobre tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, associações criminosas, entre muitas outras, os seus documentários levam-nos a cenários de instabilidade e guerra, a locais e geografias de insegurança extrema, tais como a Sierra Leoa, ao Sri Lanka, ao Brasil, a Nigéria, ao México e Síria, poderia nomear ainda muitas mais, colocando muitas vezes em risco a sua própria vida. A sua tenacidade e determinação em denunciar e dar a conhecer ao mundo realidades profundamente violadoras dos mais elementares direitos humanos merece o nosso reconhecimento e a nossa admiração. A qualidade e a profundidade do seu trabalho, já reconhecido pelos inúmeros prémios internacionais que recebeu, são demonstrativos de quem, pela sua atividade, cumpriu o desígnio de defender os direitos humanos e, na sua voz e nas suas imagens, soube interpretar essa verdadeira dimensão. Premiamos essa qualidade e premiamos, acima de tudo, a sua coragem, determinação e paixão que colocou em todo o seu trabalho. Convido todos os que ainda não viram a visitarem os trabalhos de Mariana Vanzeler, na certeza de que sairão dessa experiência despertos para realidades que muitas vezes não vemos ou não queremos ver e, acima de tudo, sensibilizados para a defesa dos direitos humanos. Atribuímos ainda o prémio à AMA, Associação de Atividade Motora Adaptada. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos que dá apoio a populações com deficiência e outras necessidades no âmbito esportivo, terapêutico, artístico, recreativo, educacional e formativo. AMA é oficialmente constituída em Lisboa em dezembro de 2008, mas a ideia da AMA já há muito tinha surgido. Começou como equipa no Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa uns anos antes, onde desenvolveram um programa de natação adaptada e os campos de férias para crianças especiais. Depois, e cito os seus fundadores, no final do ano letivo 2007-2008, algumas das nossas crianças já estavam crescidas e precisavam nadar em piscina maior e mais funda. Sugerimos aos pais que procurassem outros programas, mas todos quiseram ficar connosco. Então fomos à piscina do Rego, atual piscina das Avenidas Novas, e pedimos que se podíamos usar uma pista ao sábado à tarde para experimentar. Fim de citação. E foi assim que tudo começou. Seguiram-se inúmeras atividades e programas, desde campos de férias a intervenção nas áreas da psicomotricidade, desporto adaptado, com foco especial na natação e no karaté. Adquirem o estatuto IPSS em 2013 e atualmente já contam com 3 polos de desenvolvimento em Lisboa, Cascais e Setúbal. Tem ainda programas de intervenção precoce intensiva, integração no ensino regular, que é um programa de ensino estruturado, intensivo e individualizado, com intervenção adaptada a cada criança. Longo foi o caminho. Muita é a felicidade e bem-estar que trazem às crianças com necessidades especiais e às suas famílias. Mas foi o esforço destes 3 sonhadores, com a ajuda de muitas outras pessoas que souberam conquistar, que tornaram realidade este projeto. Premiamos hoje esta associação que, pelo seu trabalho, contribui para melhorar a qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania a esta comunidade especial, promovendo assim com o seu esforço, dedicação e, acima de tudo, com o seu coração, o direito de todos os seres humanos à igualdade e dignidade em direitos. Decidiu ainda ao júri atribuir as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos aos professores Vital Moreira, Jorge Miranda e Manuel Costa Andrade. E a título póstumo a Francisco Pinto Balsemão. Vital Moreira, Jorge Miranda e Manuel Costa Andrade dispensam apresentações. No próximo ano, vamos comemorar os 50 anos da Constituição da República Portuguesa. E há precisamente 50 anos atrás, Vossas Excelências, na qualidade de deputados constituintes, foram responsáveis pela elaboração do título da Constituição da República Portuguesa relativo aos direitos fundamentais. Que honra para mim estar hoje aqui, mesmo sem palavras que possam traduzir todo o valor e a carreira de cada um, mesmo vergada à importância do vosso trabalho e suspeitando que tudo o que possa relatar será muito pouco para o legado que nos deixaram. As suas vidas preenchidas, as condecorações atribuídas pelo Estado português, as inúmeras obras publicadas sobre as mais diversas áreas do direito, a experiência aliada à transmissão de conhecimentos nas academias e em outros fóruns, por onde passam e passaram, falam por si. Quer este prémio deixar público agradecimento por terem construído o pilar fundamental e estruturante de um Estado de Direito democrático. Não há democracia sem o respeito e defesa dos direitos humanos e não há direitos humanos sem democracia. Principalmente quando vivemos tempos preocupantes e desafiantes. É que o regime democrático não desaparece numa fração de segundo, como se fosse vítima de uma espécie de implosão. Não, são pequenas fraturas hoje e amanhã, pequenas feridas hoje e amanhã, são quebras de confiança aqui e ali, são sentimentos de injustiça e desigualdades e todos temos de atuar com transparência, rigor, responsabilidade e integridade. Temos de ser exemplo. E o exemplo que nos foi deixado por estes magníficos constitucionalistas merece ser premiado e lembrado, mais do que nunca. E se foi difícil falar de Vital Moreira, Jorge Miranda e Manuel Costa Andrade, também o é falar de Francisco Pinto Balsemão. Permitam-me começar por referir as suas qualidades parlamentares. Foi deputado à ala liberal, deputado constituinte, deputado à Assembleia da República. Foi vice-presidente da Assembleia da República. Depois foi primeiro-ministro de Portugal. Fundou o PPD, hoje PPD-PSD. Foi fundador do Expresso e da SIC. E foram tantos os seus prémios, os seus doutoramentos honoris causa e as ordens honoríficas nacionais com que foi agraciado, que me perdoarão não as enumerar. Licenciado em Direito, foi acima de tudo jornalista, paladino da liberdade de expressão do direito a informar e a estar informado. Pinto Balsemão foi o rosto e o corpo da promoção da liberdade da imprensa. Sempre com uma atitude humilde, mas consciente das ameaças à democracia, empenhou-se na mudança e mudou a vida de todos nós. Abriu portas, principalmente a da liberdade. Sempre o fez com dignidade, lealdade, respeito pelo próximo e dessa postura podemos tirar uma enorme lição. A liberdade, principalmente a de expressão, nunca deve ser desculpa para humilhar, apoucar, manipular ou ofender o outro. A liberdade de expressão nunca pode ser usada para discriminar, catalogar ou colocar pessoas contra pessoas. Este difícil juízo quanto aos seus limites seria tema para um outro encontro. Terminarei só enfatizando que a vida destas quatro personalidades confundem-se com a história da democracia e com a história de Portugal, porque desempenharam um papel essencial na consolidação do nosso regime democrático. Os nossos premiados de hoje são verdadeiros instrumentos do cumprimento de princípios e valores orientadores que nas suas vidas e no seu legado retratam de uma forma plena a essência dos direitos humanos. Presto a todos a minha sincera homenagem e o meu sentido reconhecimento. Muito obrigada.
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República e a Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, procedem agora à entrega das medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos aos deputados constituintes responsáveis pela elaboração do título da Constituição da República Portuguesa relativo aos direitos fundamentais. Recebe a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, o professor doutor Jorge Miranda. Recebe a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o professor doutor Manuel Costa Andrade. recebe a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a título póstumo, o Dr. Francisco Pinto Balsemão. Recebe o galardão, em representação da família, o seu filho Francisco Pedro Balsemão. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República e a Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio de Direitos Humanos, procedem agora à entrega dos Prémios Direitos Humanos 2025 da Assembleia da República. Recebe o Prémio de Direitos Humanos 2025 a Associação de Atividade Motora Adaptada, AMA, representada por Mariana Cunha Issá. Recebe o Prémio de Direitos Humanos 2025 a jornalista Mariana Vanzeler.
Vou dar a palavra agora ao Sr. Professor Dr. Jorge Miranda para uma breve intervenção.
Sr. Presidente, Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, senhoras e senhores deputados, é com um profundo sentimento de gratidão que eu acabo de receber a medalha comemorativa dos direitos humanos e a medalha de ouro que a acompanha. Eu tenho, relativamente à Assembleia da República, um grande respeito. Sempre a respeitei. Ela é a Assembleia Representativa dos Cidadãos Portugueses, como diz o artigo 147 da Constituição, e tem de ser respeitada, e desde logo pelos seus membros, os deputados. Tenho, em relação à Assembleia da República, também uma ressaldada. Eu fui, num breve período, deputado à Assembleia da República, depois de ter sido um jovem deputado à Assembleia Constituinte. Tenho para a Assembleia da República o maior apreço e estou certo que ela continuará a exercer com dignidade as competências que a Constituição lhe atribui, quer no domínio legislativo, quer no domínio da fiscalização política. Tenho em relação à Assembleia da República, portanto, a esperança de que ela esteja sempre à altura das necessidades, da vontade, dos interesses do povo português. E não só do povo português. Hoje faz-se referência à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas, desculpem que me diga, não é hoje que se comemoram os 50 anos da Declaração Universal. Ela foi aprovada em 1948 e, portanto, hoje já passaram mais de 50 anos. 50 anos, sim, vão passar brevemente sobre a aprovação da Constituição Portuguesa, a Constituição de 1976. Uma Constituição, que permitam-me que diga, é extremamente paradigmática no domínio dos direitos fundamentais. Ela consagra os direitos, liberdades e garantias, os direitos económicos, sociais e culturais com grande desenvolvimento, com grande exaustão, e tem a preocupação de dar ou de impor ou de vincular o legislador ao respeito do conteúdo essencial de cada um destes direitos. Direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais interpretados da forma mais adequada ao seu exercício e à sua efetivação. Embora haja diferença, como todos sabem, entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Mas permitam-me já agora que cite ou que diga de cor o artigo 1º da Declaração Universal. Todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, devem exercê-los com respeito uns para com os outros. É esse o espírito da Declaração. Esse é o espírito da Declaração Universal. E esse espírito que leva a que a Constituição, do seu artigo 16, mande o legislador interpretar as normas sobre direitos fundamentais, em interpretar e integrar essas normas no respeito ou da harmonia com a Declaração Universal. E é com um sentido de universalismo, como se diz, aliás, no texto que recebi, com sentido de universalismo ou de justo universalismo, que também a Constituição deve ser interpretada. Uma Constituição aberta aos interesses e à vontade do povo português, mas uma Constituição também aberta à fraternidade universal. Muito obrigado.
O Sr. Professor Dr. Manuel Costa Andrade, também para uma breve intervenção.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Presidente da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri, Sra. e Sr. Ministro, Sr. Procurador-Geral da República, Sr. Professor Jorge Miranda e Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão, queridos membros da família, a Dino, o João António, a Maria João, o Tiago e a Madalena, o Manuel, o Francisco, a Carmo e a Adelina. Caríssimos amigos, cabe numa palavra o que gostaria de dizer. Obrigado pelo indizível sentimento de honra e privilégio pela distinção, logo por ser concedida pela Assembleia da República, na Casa da Democracia, onde, ao longo de quase 20 anos, vivi parte significativa da minha vida, onde realizei sonhos. Aqui fui constituinte, um dos obreiros que puseram de pé o majestoso edifício normativo do Estado de Direito, à sombra do qual levamos 50 anos de vivência democrática. Numa sociedade secularizada, plural, livre, não vergada ao peso de teodiceias ou utopias ideológicas, nem ensombrada por tabus ou moralismos atávicos e fechados. Acreditando, sem ultrapassar o limiar da híbris, aquele pecado para o qual os deuses não conheciam misericórdia, acreditando que sem ultrapassar este limiar, não seria difícil para mim identificar nas paredes da construção pedras que saíram aparelhadas das minhas mãos. Uma experiência que se prolongou por sucessivas legislaturas, também aí deixando marcas em diplomas como o Código Penal, o Código de Processo Penal, o regime das contraordenações, a lei dos crimes contra a economia nacional, etc. Não é menos intenso o encantamento que advém da essência das coisas, do facto de a graça da distinção soprar do lado dos direitos humanos. Seguramente a parte mais consensual do ordenamento constitucional, mas também a parte mais irrequieta, porque aberta e inacabada. Porque o catálogo dos direitos se vai continuamente alargando ao ritmo acelerado das realizações técnico-científicas, que desvelam novas dimensões da pessoa expostas à invasividade, às intempéries e ao risco, e provocam a autonomização de novos direitos, novas mostrações da iminente e intangível dignidade da pessoa, que neles se mostra e se reflete. Foi a dignidade da pessoa que os constituintes erigiram em alicerce da construção, em premissa maior do ordenamento jurídico-constitucional, como causa última e critério de validade de todas as normas, de todos os princípios e regras, de todos os direitos e deveres, de todos os institutos e instituições, a começar pelo artigo 1º, anteposto como um pórtico e proclamado como advertência a quem entra. Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Como, a propósito de um preceito homólogo da lei fundamental alemã, refere um constitucionalista, esta é uma norma que soa como um clarim a antecipar um ideário antropológico e jurídico-constitucional. A elevação da dignidade da pessoa humana à categoria de estrela maior da sua constelação de valores sinaliza a comunicabilidade e identificação genética da Constituição com o património de cultura que, na formulação de Steiner, constitui o legado de Elias, de Sócrates e de Paulo de Tarso, que define a compreensão e a extensão da ideia da Europa, a que se deve, como uma das suas realizações mais decantadas e perenes, o reconhecimento da pessoa, com o seu irredutível e incomunicável estatuto face às demais formas ou expressões da realidade. Esta visão do mundo e da pessoa aflora em todos os lugares, em todos os tempos. Primeiro, como construção cosmológica, em que o ser humano é colocado no vértice do cosmos e da criação. É a versão do Gênesis, que conheceria réplicas nos clássicos gregos e latinos, como a de Ovídio, em que o mundo é criado a partir do caos, da separação entre a luz e as trevas, entre o mar e a terra, depois povoada de animais. Só faltava, dizem as metamorfoses, um ser mais sublime, dotado da mais alta inteligência, que a todos pudesse dominar. Nasceu então o homem, ou feito com semente divina pelo obreiro de todas as coisas, ou a terra nova e recentemente separada do éter, talvez ainda retivesse sementes do céu. Na impossibilidade de refazer todos os elos da cadeia, convoco, já dos nossos dias, Thomas Mann, que na recriação literária da criação do homem refere: Deus criou um espelho em que refletiu a sua própria essência. E sem esquecer a voz dos poetas, pois são os poetas que constroem as casas que os deuses escolhem para habitar. sendo aqui impossível passar ao lado da celebrada Ode ao Homem de Antígona, e que começa: muitos prodígios há, porém nenhum maior que o homem. Formulação retomada ao pé da letra por Pico de Mirândola no discurso sobre a dignidade humana 20 séculos depois. Ou por Shakespeare, que termina uma das falas de Hamlet a proclamar que o homem é a maravilha do mundo. Esta polifonia avassaladora e tumultuosa de poetas, filósofos, moralistas, escritores e dramaturgos não apaga a linha melódica da partitura, a correr cristalina e unívoca, trazendo decantado e límpido o axioma matricial da identificação entre pessoa e dignidade. Na formulação de São Tomás, persona est nomen dignitatis. Dito com Kant, a humanidade é ela própria uma dignidade. Nada por isso mais natural que, ao emergir sobre as ruínas da guerra, que deixara atrás de si milhões de vítimas, trucidadas no corpo, esmagadas na alma e espoliadas na dignidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamasse no preâmbulo a dignidade inerente a todos os membros da família humana, para prescrever no artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade. Esta estafeta, com a dimensão da própria história, continua a arriscar a sua trajetória entre luzes e sombras, entre tempos de Apolo e de Dionísio. Foi nela que os constituintes quisemos integrar-nos e correr. Recebendo como testemunho a associação inscindível entre pessoa e dignidade, duas formas de dizer a mesma coisa. E em seu nome edificamos a Constituição, que entregamos às novas gerações, como abrigo contra as intempéries de hoje e viático contra as nuvens que se acastelam no horizonte a antecipar os perigos de amanhã. Na certeza de que, enquanto for reconhecida a pessoa na sua dignidade e direitos, estará garantida a democracia. Ao escrever e dizer estas palavras, assalta-me a memória de tantos, porventura a maior parte de nós, dos que fizeram conosco a jornada da Constituinte e que entretanto partiram. Não posso, como gostaria, nomeá-los a todos. Sempre me permitirei lembrar o deputado Francisco Pinto Balsemão, já aqui recordado. E também uma menção muito especial para o deputado José Luís Nunes, seguramente um dos mais lúcidos e determinantes, por cujas mãos passaram praticamente todas as decisões relevantes sobre o texto da Constituição, particularmente as atinentes ao travejamento basilar do Estado de Direito e aos direitos fundamentais, não sendo arriscado acreditar que sem ele a Constituição não seria a mesma. Também por eles, e também a eles, o meu muito obrigado pelo reconhecimento e pela distinção.
Francisco Pedro Balsemão, também para uma curta intervenção, se faz favor.
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, senhores ministros e restantes membros do Governo, senhores vice-presidentes da Assembleia da República, senhores presidentes dos grupos parlamentares e seus representantes, senhor Procurador-Geral da República, senhora Provedora da Justiça Adjunta, senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e membros do júri, senhores e senhoras deputados, excelentíssimos e distintos laureados e demais convidados, dos quais gostaria de destacar a minha mãe e a minha irmã Mónica, tendo em conta que estou aqui hoje em representação de Francisco Pinto Balsemão para, em seu nome, receber e agradecer profundamente esta medalha comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a título póstumo, posso, sem correr o risco de parecer arrogante, nem necessitar de me desculpar com falsas modéstias, pois não sou o destinatário desta distinção, afirmar convictamente que este reconhecimento é totalmente merecido. Mais do que um homem de poder, Francisco Pinto Balsemão foi sempre um homem de liberdade. Citando Miguel Veiga, a liberdade e a democracia nunca foram para ele uma mera atitude, mas sim uma maneira de ser. Nas várias etapas da sua vida, como advogado, jornalista, político, empresário e, claro, como cidadão, esteve sempre na linha da frente do combate pelos direitos humanos e pelas liberdades, em particular pela liberdade de expressão e de opinião, que constituem, na seção que lhe é dada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, um dos fatores essenciais de uma sociedade democrática, o que vale mesmo para as ideias que ferem, ou chocam, ou inquietam, e qualquer restrição a essa liberdade só é admissível se for proporcionada ao objetivo legítimo prosseguido. Francisco Pinto Balsemão não se limitou a proclamar as virtudes dessas liberdades, e especificamente a liberdade de imprensa, como já foi aqui mencionado. Foi e será sempre recordado por ter sido o seu principal expoente e paladino, o que, diga-se, lhe trouxe muitas agruras ao longo da vida. Logo em 1970, em pleno Estado Novo, com Francisco Sá Carneiro, seu companheiro na chamada ala liberal, e contra Marcelo Caetano, que o tinha convidado para ser deputado na Assembleia Nacional, avançou com uma proposta de uma nova e reformadora lei de imprensa. E no ano seguinte escreveu o livro Informar ou Depender, no qual defendia uma imprensa livre e responsável. A extrema-direita, com tiques que perduram até aos dias de hoje, nunca perdoou o facto de um jovem de famílias ricas e com raízes nos barões industriais do século XIX ter preocupações com as liberdades e direitos individuais. Isto ficou patente com as intimidações da PIDE, no tempo da ala liberal, com cartas forjadas procurando afastá-lo de Mário Soares e uma bomba que fez explodir o seu carro e que Francisco Pinto Balsemão sempre suspeitou ter sido colocada por círculos ultradireitistas que o viam como um traidor. Depois do 25 de Abril, o Expresso, jornal corajosamente lançado em 1973 para enfrentar a ditadura e que sobreviveu a sucessivas sevícias nos tempos da censura prévia, quase não sobrevivia aos evidentes exageros de um regime que oscilou violentamente para o outro extremo, à esquerda, e que também vivia mal com a imprensa que não controlava. Por fim, enquanto Primeiro-Ministro, entre 1981 e 1983, num processo com o seu quê de freudiano, foi frequente e injustamente maltratado, ou mesmo destratado, pelo Expresso, o seu jornal, optando por nunca interferir. Mais tarde diria, passo a citar, depois de anos a defender a independência do poder político e económico para os meios de comunicação social, não podia abdicar dos meus princípios. Fim de citação. É, portanto, irrefutável e inegável que se hoje temos a liberdade de informação e de imprensa no nosso país, devemo-la, em grande medida, a Francisco Pinto Balsemão, que a defendeu e colocou em prática do início ao fim da sua vida, mesmo sabendo os perigos e dissabores que isso lhe traria. Porque, como disse Padre António Vieira, três dedos e uma pena na mão é o ofício mais arriscado que tem o género humano. Minhas senhoras e meus senhores, a Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra, entre outras ideias poderosas já aqui mencionadas, a criação de um limite ao poder. Francisco Pinto Balsemão, ao contrário de outros auto-intitulados empresários ou patrões de mídia, nunca viu a comunicação social como um quarto poder, mas sim como um contrapoder, que tem como objetivo o escrutínio do poder político, económico, religioso, desportivo e agora cada vez mais tecnológico. E que tem como obrigação evitar e denunciar abusos e afirmar na sociedade a dignidade humana. Numa época em que, pela crescente falta de pudor e pela progressiva facilidade de disseminação tecnológica, graçam em Portugal e no mundo a desinformação e as fake news, compete aos bons e responsáveis órgãos de comunicação social, entre os quais, claro, incluo o Expresso e a SIC, continuar a fazer a diferença, separando o trigo do joio, examinando de forma minuciosa o poder, investigando e noticiando com rigor e seguindo regras deontológicas claras, optando pelo jornalismo construtivo e não destrutivo. Mas, e assim termino, compete-nos também a todos, enquanto cidadãos, fazer as escolhas certas. Optar por comprar, ler e aceder apenas a fontes de informação confiáveis. Verificar o que vemos e partilhamos nas redes sociais. E promover a literacia mediática junto das populações mais frágeis, incluindo as crianças e os idosos. Este é o legado que Francisco Pinto Balsemão nos deixa e que temos a obrigação de respeitar e de edificar. Esta é uma responsabilidade que continua, porque os direitos humanos não se herdam, defendem-se, praticam-se e renovam-se todos os dias. Obrigado.
A palavra à Sra. Vice-Presidente da Direção da Associação de Atividade Motora Adaptada, Rita Costa, também para uma curta intervenção, se faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, excelentíssima Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, excelentíssimos Srs. Deputados, excelentíssimos Srs., Sras. E Srs., caros parceiros, famílias e amigos. É com uma profunda honra, humildade e sentido de responsabilidade que a Associação de Atividade Motora Adaptada recebe o Prémio dos Direitos Humanos atribuído pela Assembleia da República. Este é um reconhecimento que ultrapassa a nossa instituição. É um tributo às pessoas com necessidades especiais, às suas famílias e a todos aqueles que acreditam que a inclusão não é apenas um princípio, mas sim uma prática diária, uma escolha contínua e um compromisso coletivo. Receber o Prémio dos Direitos Humanos é sentir que o nosso trabalho ecoa para lá das nossas paredes e é reconhecido pelo país. A AMA nasceu em 2008 com a convicção de que cada pessoa, independentemente das suas características, tem direito ao seu lugar no mundo, tem direito a aprender, a evoluir, a trabalhar e a sonhar. Todos os dias trabalhamos para provar que o potencial de cada um não é definido por limitações, mas descoberto com criatividade, investimento, perseverança e dignidade. A nossa missão é mostrar que, com a ajuda certa, qualquer pessoa pode aprender. Este prémio reforça a nossa ideia de que este caminho é necessário, urgente e justo. Começámos com 6 utentes, 4 técnicos, uma parceria e um programa uma vez por semana. Hoje, trabalhamos de segunda a sábado, temos 286 utentes, dos quais 80% têm autismo, 65 técnicos, 10 programas e 35 parcerias. Crescemos com uma estrutura humana muito sólida, mas ainda não temos casa. Trabalhamos em espaços alugados ou cedidos através de protocolo. Temos algumas dezenas de crianças em lista de espera, muitas delas com perturbação do espectro do autismo, a quem gostaríamos muito de poder dar resposta. Expressamos o nosso sincero agradecimento à Assembleia da República por reconhecer o valor do trabalho da AMA. Este gesto fortalece a nossa missão e dá visibilidade à nossa causa da inclusão plena das pessoas com deficiência, que ainda enfrenta barreiras muito significativas no acesso à educação, à formação, ao emprego, à participação comunitária e ao exercício dos seus plenos direitos. Este prémio é um marco, mas é também um espelho que reflete todos aqueles que tornaram este dia possível, porque ninguém cresce sozinho. Agradecemos a todas as crianças, jovens e adultos com quem trabalhamos por existirem, por serem quem são e por nos mostrarem diariamente com cada gesto, com cada progresso, com cada sorriso, que é possível vencer as dificuldades e chegar mais além. Agradecemos às famílias por acreditarem em nós e no nosso trabalho e nos confiarem os seus maiores tesouros, pela forma tão bonita como partilham expectativas e receios e nos permitem fazer parte da vida dos seus filhos. Esta confiança é um gesto de coragem, é o maior prémio que recebemos todos os dias. Sem esta fé no nosso trabalho, não teríamos chegado até aqui hoje. Agradecemos aos técnicos que todos os dias se entregam de corpo e alma a esta missão e muito especialmente aos que gostariam de estar aqui, mas ficaram a trabalhar para que as crianças não perdessem sessões de terapia. São eles que encontram soluções onde os outros veem obstáculos, transformam o medo em confiança, a dúvida em conquista, o impossível em realidade. Profissionais de uma dedicação rara que todos os dias constroem pontes, ajustam estratégias, seguram a mão nos desafios e celebram cada vitória, por mais pequena que seja. São eles que dão vida à AMA. Agradecemos profundamente às entidades parceiras pelo apoio diário e contínuo, sem o qual seria impossível desenvolver os nossos projetos. Existem pessoas especiais que necessitam de apoio, existimos nós, movidos pela vontade de fazer a diferença, mas sem o terceiro lado, o triângulo não existia. Expressamos igualmente o nosso sincero agradecimento a todas as pessoas e instituições que nos apoiam financeiramente. Enquanto IPSS, que desenvolve respostas não tipificadas, não dispomos de acordo nem de qualquer tipo de apoio financeiro da Segurança Social, pelo que este contributo é essencial para continuarmos a nossa missão. Este prémio não é um ponto final, é um impulso. Reforça a responsabilidade que assumimos enquanto associação para continuar a transformar vidas, a abrir portas, a enfrentar preconceitos e a exigir que cada pessoa tenha o direito de ser, de participar e de pertencer à sociedade. Vamos continuar, juntos, a quebrar barreiras para incluir vidas inteiras. Este prémio é de todos nós e de todos aqueles que ainda iremos alcançar, porque quem ama sempre alcança. Muito obrigada a todos, em nome da AMA.
Dou agora a palavra a Mariana Vanzeler para também uma curta intervenção, se faz favor.
Olá a todos, Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Vice-Presidentes, Sras. E Srs. Deputados, Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, são muitos nomes aqui, Sras. E Srs. Deputados, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, e minha família e amigos. É uma honra gigante para mim receber este prémio de Direitos Humanos. Muito obrigada pela confiança e pela generosidade desta distinção. Quero começar por dizer uma coisa que digo em qualquer parte do mundo onde viajo, que sou portuguesa. e que tenho um orgulho enorme em ser portuguesa. É sempre a primeira coisa que digo. Ser reconhecida pelo meu país na Assembleia tem para mim um significado que vale mais do que 40 mil Emmys e Peabodys e todos estes prémios internacionais. Num tempo em que o jornalismo é atacado, desacreditado e em que tantos jornalistas são assassinados por fazerem o trabalho que fazem, este prémio é também um ato de afirmação da importância da imprensa livre. Cresci em Cascais a sonhar ser repórter e dediquei a minha vida a investigar mercados negros e submundos. A maior lição que aprendi é que existem sistemas injustos que empurram pessoas para a ilegalidade. Não por vocação, mas por falta de opções. As escolhas das pessoas só são tão boas quanto as oportunidades que têm. Metade da população mundial vive com menos de 7 dólares por dia. 713 milhões de pessoas vivem por baixo da linha da pobreza. Ao mesmo tempo, uma minoria muito pequenina concentra uma enorme, enorme parte da riqueza e do poder. Quando a balança é tão desequilibrada, a violência e o desespero não são acidentes, são consequências. Eu gosto muito de uma frase que ouvi uma vez, que a roda da história gira e que o lugar e o momento em que nascemos determina se seremos esmagados por ela ou erguidos por ela. A mim saiu uma lotaria. Nasci em Portugal, numa família que sempre me mostrou muito amor, que sempre me apoiou, num país que com todos os seus desafios acredita na escola pública, no Serviço Nacional de Saúde, na liberdade de expressão e nos direitos humanos. Mais de metade do mundo não tem esta sorte. Por isso acredito com convicção que é o nosso dever tratar todas as pessoas, todas, com bondade, dignidade e respeito, independentemente de quem são, de onde vêm ou do que fizeram. Os meus pais ensinaram uma coisa que levo comigo para cada reportagem, cada entrevista e cada fronteira. Não somos julgados pela reverência que mostramos a quem tem mais poder do que nós, mas pela forma como tratamos quem tem menos direitos, menos voz, menos sorte. É uma lição que para mim... É uma lição que para mim também é profundamente portuguesa. Peço que não desviemos a nossa intenção, que como portugueses continuemos a reduzir desigualdades, a defender os direitos humanos e a abrigar quem aqui chega em busca de segurança e de um futuro melhor. A dignidade humana não é negociável. Levo esta medalha, este prémio, talvez um dia uma medalha também, no meu coração muito português. Muito obrigada.
Senhora Doutora Manuela Ramalho Yanes, Senhora Ministra da Justiça, Senhora Doutora Rita Alarcão Júdice, Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sr. Dr. Carlos Abreu de Amorim, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Teresa Moraes, Diogo Pacheco de Amorim e Rodrigo Saraiva, Sra. Presidente da Primeira Comissão, Sra. Deputada Paula Cardoso, Srs. Representantes dos grupos parlamentares, Sr. Procurador-Geral da República, Sr. Dr. Amadeu Guerra, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Sr. João Massano, caros representantes da Associação da Atividade Motora Adaptada, Sra. Dra. Mariana Vanzeler, Srs. Deputados Constituintes, Sr. Professor Dr. Manuel Costa Andrade e Jorge Miranda, familiares de Francisco Pinto Balsemão, sou em particular sua mulher, Mercedes Balsemão, ilustres convidadas e convidados, minhas senhoras e meus senhores. O que têm em comum as pessoas que hoje homenageamos na Assembleia da República? Uma jornalista de investigação, que foi correspondente em cenários de guerra e denunciou a realidade crua do tráfico de drogas, de armas e de pessoas, uma associação que apoia pessoas com deficiência, capacitando-os para a prática desportiva e para uma vida mais autónoma, 3 deputados da Constituinte, responsáveis pelo título da Constituição sobre Direitos Fundamentais, os 3 mestres do pensamento jurídico na área dos direitos fundamentais, os 3 juízes do Tribunal Constitucional e assim particularmente qualificados para interpretar a Constituição e, por fim, um homem inquieto e livre, deputado antes e depois da democracia, primeiro-ministro, reformista, que defendeu a liberdade de imprensa praticando, fundando um jornal e uma cadeia de televisão e transformando a comunicação social do nosso país. O que têm em comum estes homenageados quanto ao motivo que hoje nos traz à Assembleia da República? Têm tudo. Porque todos eles, cada um na sua área, serviram a causa dos direitos humanos. Uma causa que é maior do que as nossas diferenças e que dá sentido ao que fazemos todos os dias neste Parlamento. Os direitos humanos não são, não podem ser, uma proclamação vazia, uma expressão sem conteúdo, uma jura sem consequências. Não são uma peça de poesia, são prosa, concreta, vivida, experienciada, com consequências reais nas vidas de todos nós. Os direitos humanos não foram inventados pelo poder político, não foram otorgados de cima para baixo, nem foram negociados numa qualquer cimeira, com cedências de parte a parte. Os direitos humanos foram, sim, reconhecidos. Depois de 2 guerras mundiais e da memória traumática do Holocausto, o mundo reconheceu que a pessoa humana tem valor. E é preciso que continuemos todos os dias a reconhecer e afirmar esta evidência. Reconhecer que a pessoa é mais do que um número. É um ser racional e livre, dotado de dignidade e titular de direitos. Afirmar que cada ser humano é único e que nenhuma ideologia, nenhum projeto de poder, por muito nobre ou inovador que possa parecer, vale tanto como uma pessoa. Carregamos esta convicção de que o poder político não é um fim em si mesmo, é um serviço à pessoa humana e à sociedade. E só vale a pena exercer o poder quando o fazemos neste espírito. Minhas senhoras e meus senhores, ano após ano, reunimos nesta sala para a atribuição do Prémio de Direitos Humanos. Fazemo-lo porque queremos, no coração do Parlamento, no lugar onde se fazem as leis e se escrutina o poder, celebrar os bons exemplos. E queremos também, através deles, regressar periódica e persistentemente a estas convicções fundamentais. Queremos que as nossas leis se enraizem neste espírito e que o nosso trabalho parlamentar o traga sempre presente. O mundo atravessa tempos de grande incerteza e tornou-se claro, hoje como há 77 anos, que os direitos humanos não podem ser dados como adquiridos. Precisam de ser afirmados e dados permanentemente a conhecer. Precisam de ser defendidos, praticados e promovidos todos os dias. Seja a lançar um jornal que escrutina o poder com isenção e independência, ou a capacitar atletas com deficiências, seja a garantir que o cumprimento da Constituição respeita efetivamente os direitos fundamentais da pessoa, ou a expor com coragem as redes de tráfico que operam nas sombras do mundo. Seja na sociedade civil, na imprensa ou aqui neste Parlamento, a assegurar que a democracia funciona, que a democracia funciona e que todos têm voz. Em todos os lugares, em todas as funções, há espaço para defender a humanidade espaço para servir a causa dos direitos humanos em todo o seu amplo significado. Saúde, por isso, cada um dos premiados: a Associação da Atividade Motora Adaptada, a jornalista Mariana Vanzeler, os constitucionalistas Manuel Costa de Andrade, Jorge Miranda e Vital Moreira, e o legado sempre vivo de Francisco Pinto Balsemão. Todos juntos representam o melhor do nosso país. Agradeço à Primeira Comissão, na pessoa da Sra. Presidente, a iniciativa de os saudar. E espero, sinceramente espero, que todos nos possamos deixar interpelar pelo exemplo destes premiados, no serviço à pessoa e ao bem comum. É isso que os portugueses esperam de nós, disse. Com a última intervenção do Presidente da Assembleia da República, encerra-se a nossa sessão. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.